A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutmann. Boa tarde, alô ouvinte da Rádio Cultura de Curitiba, os nossos seguidores do desenvolvimento artístico. Nós estamos começando mais um Cultucada. Hoje o nosso papo é sobre fauna. Eu trouxe aqui o Edson Evaristo, ele que é diretor. Aí você vai falar o nome do seu departamento de pesquisa e preservação da fauna.
Pesquisa e conservação da fauna.
Exatamente, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba. E a gente vai conversar um pouco sobre a atuação desse departamento, a importância dos zoológicos, da educação ambiental para esse futuro que estamos começando a traçar. Boa tarde, Evaristo, obrigada.
Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí. Uma satisfação. Agradeço pelo convite.
Eu que agradeço o seu aceite. Evaristo, que é para a gente começar a conversar um pouco, eu queria entender qual é a atuação do seu departamento dentro da Secretaria do Meio Ambiente.
Certo. Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, do qual hoje eu sou o diretor, né, mas já atuo há quase 9 anos, né, sou servidor da casa, responsável por toda a gestão da fauna no município de Curitiba, seja ela silvestre ou doméstica, né. Então, temos 4 principais setores dentro do departamento, que engloba zoológico, educação ambiental, que é a casa de acantonamento, o Museu de História Natural, Capona Embuia, e também a rede de proteção animal, né, que é responsável pela gestão das políticas públicas de proteção animal e de controle populacional, como as castrações, campanhas de vacinação, entre tantas outras atividades que a gente pode conversar aí no decorrer do programa, né. Basicamente isso, um departamento ligado à Superintendência de Controle Ambiental, vinculado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Uhum. Mais alguma coisa? Queria te interromper.
Temos hoje também aí, dentre esses 4 principais setores, nós também, em paralelo, hoje somos responsáveis pelo Centro de Apoio à Fauna Silvestre, né, que é um setor novo, implantado recentemente, vinculado ao departamento, mas que tem uma função muito importante, que é de receber, triar e encaminhar para a destinação os animais silvestres, né. Então são aqueles que a população encontra órfãos ou feridos, né, na cidade. Hoje a gente tem um local para receber e dar o atendimento inicial, né, para esses animais, o socorro emergencial.
É isso.
O resumo das atividades do departamento, né, seria esse, e acho que na sequência a gente pode
destrinchando
exatamente. Não sei se tem. Acho que a prioridade hoje seria falar sobre os zoológicos, né? Mas a gente também está aberto aqui para discutir os demais setores, se for pertinente.
A gente vai falar sobre o zoológico porque tem muita controvérsia, né? Quando a gente pensa em zoológico, acho que a gente ainda está com aquele pensamento. Isso eu vi pela pesquisa que a gente fez ontem no nosso Instagram. É um recorte, assim, de gente. Sim. Mas acho que ainda as pessoas estão com a mentalidade dos colecionadores, quando foi, assim, criados os primeiros zoológicos, né? Então, eu queria que você desse esse panorama de como veio, né, mudando essa história dos zoológicos durante o nosso decorrer da história, né? Essa evolução.
Perfeito, acho que a tua colocação é bem pertinente, né? E muito desse preconceito que existe contra os zoológicos vem dessa visão até arcaica, né? Essa visão atrasada, porque originalmente os zoológicos eram esses locais de... E até lá no início, né, da história, se tratava de coleções particulares. Então as pessoas iam na natureza, quem tinha muito dinheiro, normalmente, né, faziam expedições para capturar animais silvestres e simplesmente para atender uma intenção própria, né, um desejo próprio de ter um animal sob a sua mantido ali, né, sob a sua responsabilidade. Então, num segundo momento, a gente divide normalmente em quatro momentos essa história. Num primeiro momento se tratava de coleções particulares, as pessoas capturavam e mantinham. Depois passaram a achar interessante explorar isso, né? Então, realmente exibir, ostentar, né? Não bastava ter o animal, tinha que mostrar que tinha. E aí, isso é muito antigo, né? Até datado aí de 3 mil anos antes de Cristo, e trata-se de um processo de evolução. Mais recente, depois de 1924, se eu não me engano, que foi inclusive instituída a Associação de Zoológicos no mundo, passou-se a se tratar de uma questão mais profissionalizada, né? Mais técnica, e dando mais atenção à situação dos animais, inclusive priorizando mais o respeito às características de cada espécie mantida, né, em cativeiro. Passou-se a aproveitar esses animais em cativeiro como instrumentos de pesquisa, para que técnicas e conhecimentos possam ser extrapolados para a conservação da mesma espécie lá na natureza, né? Então tem uma questão aí utilitária, né, o animal como um instrumento, justamente por ter a oportunidade, o animal já está no cativeiro, né?
Uhum.
Com isso você conseguiu ter muito conhecimento gerado para usar, inclusive, nos programas de conservação lá na natureza, né? Dos animais, da espécie lá na natureza.
Uhum.
E agora mais recente, e daí bem mais recente, né? A gente está vivendo esse momento agora, e inclusive aqui em Curitiba a gente tem priorizado muito isso, né? Curitiba também acompanhou essa história, né? No início, alguns devem lembrar, o zoológico ficava ali no passeio público, então uma área central, né? Tinha urso, tinha leão, tinha chimpanzé, e lógico, para a época era aceitável. Felizmente a gente vai evoluindo, e por isso eu insisto que é um processo, né? A gente está num processo de evolução como espécie humana, mas, e também nessa questão, né, de condução do... da convivência, a relação com a manutenção de animais sob os nossos cuidados. Viviam em jaulas, né? Acho que muitos lembram, eu lembro de quando visitava, né? Tinha onça, tinha próprio urso, espaços pequenos, macacos num ambiente integralmente exposto ao público, né? A gente até tinha a oportunidade de dar comida, alguns não davam só comida, davam cigarro, uma coisa assim que hoje a gente tem ciência de que não era apropriada, né?
Uhum.
Mas foi um momento importante para a gente evoluir. Então, desde 1982, os grandes animais foram transferidos, foi criado o Zoológico Municipal de Curitiba. Então, já temos 38 anos, né, da instituição, e justamente foi transferido para lá para que as condições dos animais pudessem ser mais adequadas. Então, hoje, os recintos já, desde aquela época, né, e agora cada vez mais, eles não são mais jaulas, são recintos, são ambientes, né, pensados de uma forma a reproduzir minimamente a condição que aquele animal encontraria na natureza, né? E aí eu falava que é o último momento, o mais recente, né? Imagino que teremos outros momentos pela frente. É o de modernização, né? Então a gente tem trabalhado hoje, além de garantir todas as necessidades básicas do animal, comida, água, assistência veterinária, a gente está passando por um momento de prestar atenção também nas necessidades sociais. Então, animais que são gregários, né, que naturalmente viveriam em grupos, a gente tem priorizado mantê-los em grupos, e por outro lado também animais que são de hábito solitário, né, a gente procurar manter para que não seja um fator de estresse, né? Manter um outro indivíduo para uma espécie que naturalmente não conviveria, né?
Uhum.
E também pensar nas questões psicológicas dos animais, né? Hoje a gente tem atenção, tem passado a ter uma atenção maior em relação a isso. São programas de bem-estar animal, desenvolvimento de estratégias de enriquecimento ambiental, né? A gente tem feito bastante. São atividades que visam justamente modificar a rotina, né? Servir como um estímulo diferenciado para o animal que está mantido sob os cuidados humanos.
E esses animais, daí eu acho que essa modernização, daí não sempre me, quando tudo começou, essa pandemia, quando deu, assim, como que é o preparo em casos extremos, assim, tem, né, do zoológico especialmente, como que seguem seus cuidados quando tá o mundo inteiro, assim, de ponta cabeça? Né? Porque já, muitas vezes os casos humanos estão ali. Então, como que continua isso? Isso foi uma pergunta que surgiu e que eu me fiz também quando a pandemia começou.
Pois é, a gente tem dado continuidade aí a todo o funcionamento, né? Mesmo porque o fato do público não estar presente,
as
necessidades dos animais continuam e precisam se alimentar, o ambiente precisa ser limpo regularmente. Nós tivemos aí uma perda, né, uma quebra de equipe de quase 25%, que são aquelas pessoas, aqueles servidores que se enquadram no grupo de risco, estão afastados, né, naturalmente, por precaução. E, então, com a equipe reduzida, não está sendo fácil, mas a gente tem conseguido, né, manter integralmente os cuidados com os animais, né, até... É oportuno, quero agradecer o apoio da minha equipe, né? Porque nós temos gente que está, que originalmente não seria um cuidador, mas se dispôs a atuar, né? Na ausência do tratador que está afastado. Então a gente tem biólogo trabalhando na cozinha, tem educador ajudando com a limpeza, com o manejo dos animais, e assim a gente está seguindo da mesma forma que acho que muitos outros setores estão tendo que improvisar, né? Para para sobreviver esse momento aí crítico que a gente está vivendo.
Entendi. Tá, mudando um pouquinho de assunto, quando a gente fala do estudo dos animais, a gente entende essa necessidade. Como que a fauna silvestre, óbvio que eu entendo que qualquer impacto no ecossistema prejudica a nossa vida nas grandes cidades, visto essa estiagem que a gente tem, por exemplo, né? Mas como ela é, assim, alguns pontos, assim, que, né, curiosidades ou não, que podem impactar, o impacto na vida silvestre impacta a nossa vida aqui em Curitiba, por exemplo?
Bom, Curitiba tem uma característica peculiar, né, de ser uma cidade muito arborizada, né? Nós temos, isso foi preconizado aí historicamente, a construção de uma cidade verde, né? Nós temos entre bosques e parques, e agora também, que são as unidades municipais de conservação, e também temos as RPPNMs agora, né?
Uhum.
Acho que somam, se não tiver desatualizado esse número, são mais de 60 espaços desses, né, de conservação. Isso implica, invariavelmente, na presença de uma fauna, né, uma rica presença de fauna. No último inventário que o nosso Museu de História Natural fez... foram elencados aí mais de 490 espécies distintas, né, convivendo em meio urbano. É bem representativo.
Sim.
Isso, né? E de certa forma, pelo menos para nós, isso é muito bom, muito positivo, né? Nós temos uma tendência a também conservar, né, preservar a fauna silvestre. Lógico que também acabam acontecendo, eventualmente, conflitos e muitas vezes dúvidas, porque as pessoas... se assustam, às vezes, de ter isso muito próximo,
uhum,
de ter um animal silvestre. Então, não é incomum, a gente recebe muitos chamados de pessoas que encontraram gambá, ouriço, a própria capivara, que é muito famosa em Curitiba. Então, também temos algumas pessoas que acabam abusando, né? Esquece que a capivara é um animal silvestre. A gente vê nas redes sociais hoje o povo postando, fazendo carinho na capivara. Isso é um risco muito grande, né?
Sim.
É um animal selvagem, ele não deixou de ser selvagem, não é porque está convivendo num parque, num ambiente urbano. E acho que isso é muito positivo, né? Essa proximidade que a gente tem com a fauna. E nós, do departamento, buscamos explorar isso com cunho de educação mesmo, para que possa haver cada vez mais a convivência em harmonia entre
Sim.
as pessoas e os animais, né?
Importante.
Porque, de uma forma geral, esses animais não são agressivos, não tendem a atacar, né? Se tendo uhum. respeito ali, você pode conviver uhum. numa boa, né? E adotando as estratégias de convivência mais adequadas, tudo fica em paz.
Evaristo, a gente vai pedir um breve intervalo aqui na rádio. A gente volta daqui a pouquinho. Você que está nos acompanhando pela live ou pelo Facebook da Rádio Cultura de Curitiba, compartilha. Faz seus amigos chegarem a essa conversa importante e educativa. Nós voltamos em 2 minutinhos.
Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutmann.